Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast aqui. Hoje eu escolhi falar sobre algo que na verdade eu já fiz um vídeo, que é o Violet Evergarden, é um anime. Eu vou tentar fazer, eu sei que eu disse que eu ia fazer lá no YouTube sem spoilers e aqui um pouco mais com spoilers, mas eu vou tentar fazer sem spoilers aqui também, mas estender mais aí. Porque quem assistiu vai saber do que eu tô falando e quem não assistiu vai poder escutar da mesma forma, então... É isso aí, vamos ver se eu consigo. Mas antes de começar o episódio em si, deixa eu só dar alguns recados aí. Primeiro, agora o podcast essa semana finalmente ficou disponível no iTunes também, em vários outros lugares. Então, se você estiver escutando aí no iTunes e você curtiu o programa de alguma forma, vota aí, dá umas estrelinhas, deixa um comentário, que isso aí já ajuda bastante também. Principalmente para divulgar mais aí o podcast. E quem já me segue em outros lugares, bom, muito obrigado. E não deixem de conferir também o Veja Bem Podcast, que é o meu outro podcast do qual eu faço parte aí com mais dois integrantes. E deixa eu ver o que mais... Ah, claro. E, bom, me sigam nas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram aí, Will Murici, U-I-L Murici, com Y no final, beleza? Tanto pro Instagram quanto pro Twitter é a mesma coisa. E segue o Facebook também aí do Datsusara, Datsusara Reviews. Eu sei que o Facebook não é muito bom em propagar os posts, etc, mas segue lá também, né, quem sabe. E no YouTube também, não deixa de dar conferida lá no canal, deixa seu like, compartilhar, todas essas coisas aí. E vamos lá, galera, vamos pro próximo episódio. Violet Evergarden é um anime que eu tava muito ansioso pra ver, desde os seus primeiros trailers, assim como eu disse lá no meu vídeo. Se você não assistiu, corre lá no YouTube, dá uma olhada, o link vai estar aí na descrição do post. E bom, o anime é produzido por ninguém menos, ninguém mais, que é a Kyoto Animation. Quem é familiarizado com esse mundo aí dos animes sabe mais ou menos de quem que eu tô falando. E ele é responsável por outros grandes sucessos de animes, como Clannad, Suzumiya, Ryoka, Nichijou, Kion. Recentemente, o filme do Koi no Katachi, que tá disponível na Netflix. Que eu acho que em português é Voz Silenciosa... Ou Silêncio da Voz, algo do gênero, assim. Não me recordo bem o nome que deram aqui no Brasil. Mas tá lá na Netflix, dei uma conferida. É um ótimo filme e eu acho que provavelmente futuramente eu vou acabar falando sobre ele aqui. Em algum momento, pelo menos eu pretendo. Eu sei que pra alguns aí tudo isso que eu falei aqui significa absolutamente nada. Mas pra quem, como eu disse, pra quem já tá familiarizado com um dos animes, sabe que esse estúdio é um dos melhores que há por aí. A qualidade técnica deles é maravilhosa. Coisa que alguns estúdios só fazem em filmes, só conseguem entregar em filmes, eles conseguem por manter a qualidade em séries inteiras, né? Como foi no caso aqui de Violet Evergarden. Na verdade, eu acho que Violet Evergarden é um dos pouquíssimos animes que eu assisti assim que eu posso equiparar a qualidade técnica com qualidade de filmes, de longa-metragens que vão aí pro cinema mesmo, em relação de anime, claro. A direção do Violet Evergarden ficou nas mãos do Shidachi Taichi, que trabalhou na maioria dos animes que eu citei ali antes. Ele já trabalha com qualquer outro anime faz um tempo. Só que aí ele trabalhou apenas como diretor de episódio, né? Mas sua primeira direção mesmo foi no filme do Kyokai no Kanata. Acho que se chama I'll Be Here, I'll Be There, alguma coisa assim. Essa foi a primeira vez que ele dirigiu algo solo mesmo, algo dele como diretor principal. E ele é competente aqui, cara, o que já era se esperar, né? O cara foi criado ali no berço da Kyoto Animation e, eu sei que eu tô meio puxando saco aqui da KyoN, mas realmente os caras são fodas, cara, mandam bem. Mas antes de eu entrar mais ainda nos méritos da produção e a qualidade do estúdio e tal, vamos falar um pouquinho da história do que é Violet Evergarden e, bom, de quem é Violet Evergarden, né? O Rei da Compensa Garota, que ela foi criada, treinada pra ser uma arma. Ela muitas vezes é descrita assim no decorrer do anime, apenas como uma ferramenta, sem sentimentos. É uma boneca sem coração, que é uma frase que é dita algumas vezes, inclusive. E na verdade ela mesma se vê assim, apenas como uma ferramenta. E como eu disse, isso é algo que é falado muito durante a obra. E através de flashbacks nós podemos ver que realmente ela era uma baita de uma ferramenta pro exército, né? A sua força e as suas habilidades, elas eram praticamente sobre-humanas, cara. Mas ao mesmo tempo, a obra nunca se deu ao trabalho de tentar explicar, ou de de mostrar se ela é apenas muito forte, muito bem treinada, ou se realmente há algo de sobre-humano na garota ali, se ela é alguma criação ou algo do gênero. Porque, na verdade, ela é um ser humano normal, ela é de carne e osso, com exceção dos seus dois braços, que bom, eu falo mais pra frente. Mas a sua origem, ela nunca é tocada, a sua infância mesmo, assim, antes dos seus, acho que 14, 13 anos, alguma coisa assim, não é mencionada. O mais longe que vamos no seu passado é o momento que ela conhece o Major, personagem que é, bom, ponto principal aí pro desenvolvimento da protagonista. Apesar dele estar presente só nos flashbacks dela. Na verdade, há uma cena que mostra ela matando mó galera num barco lá no meio de uma tempestade, que eu acredito que venha antes ainda desse encontro, mas é uma cena curtíssima. Na verdade, é basicamente um frame só, mostrando ela na chuva, lá um monte de corpo em volta dela. Mas é isso, não nos é informado se ela é um experimento científico, ou a infância dela antes disso, ou se ela simplesmente é o que é. Talvez na novel isso seja explicado melhor, mas bom, eu não cheguei a ler a novel, então. E, né, verdade, né? Tem isso. A obra, o anime, ele é baseado em uma light novel. Que, para quem nunca ouviu falar nisso, é um livro, na verdade. É basicamente um livro. Só que ele é escrito de uma forma mais leve. Daí vem o light do nome, light novel. E ele é mais leve em relação ao vocabulário. E ele também possui algumas ilustrações, geralmente uma por capítulo mais ou menos. É geralmente uma página inteira mostrando uma das cenas do capítulo, etc. Nada, não é um livro ilustrado. Bom, eu confesso que eu gostaria de saber mais sobre Violet, né? Da onde ela vem, etc. Mas ao mesmo tempo isso não é tão importante pro propósito da história aqui. Que apesar dessa premissa que eu acabei de dar, da garota forte, habilidosa do exército, o foco do anime não é esse. Quem viu sabe que a ação aqui não é o principal. A gente tem pouquíssimas cenas de ação mesmo. Quando tem, são maravilhosamente bem animadas, mas são poucas, pouquíssimas. Isso tudo que eu falei até agora é o passado dela, né? Que a gente vai vendo, como eu disse, através dos flashbacks, em todo o decorrer do anime. Na verdade, chega a ter, acho que um ou dois episódios, na verdade, que se dedicam bem mais a mostrar o passado dela, mas isso é mais pro final do anime. Agora, já o seu presente é algo bem diferente. O anime em si é, na verdade, a jornada da Violet em entender os seus próprios sentimentos e também o das pessoas ao seu redor, né? E descobrir o que eles significam. É um amadurecimento emocional da pessoa que até então era apenas uma arma, uma assassina. Mas além disso, é também uma história sobre pós-guerra. O anime toca um pouco nesse ponto do soldado que acabou de voltar para casa, ou do soldado que acabou de voltar para a realidade. E, bom, não tem mais um objetivo, não tem mais ordens para seguir. E isso é bem presente durante todo o anime. Porque tudo que ela conheceu foi a vida do exército, né? Tudo que ela sempre fez foi seguir ordens. E a garota, ela não tem vontade própria, ela não tem desejos próprios, assim, ela sempre apenas seguiu ordens. E a pessoa que fez ela mudar isso, né? A pessoa que mudou isso nela, ou que pelo menos plantou essa semente da mudança, foi o Major. E o Major é algo primordial na história, tanto que a primeira cena no anime é dele. É visto pelos olhos da Violet, né? Enquanto eles estão caminhando pela cidade à noite. Que eu tenho. eu vou ter que puxar o saco aqui de novo, cara. Logo nas primeiras cenas já a gente já pode perceber a qualidade técnica da obra. A iluminação do ambiente, a ambientação, o character design, a animação em si, a fluidez dos movimentos, como o cabelo dela e a roupa dela se mexe enquanto ela tá caminhando. O cadarço, mano, o cadarço da bota da mina se mexe. Os planos o plano de fundo também é bem animado. Todas as pessoas que estão andando pela cidade, é tudo bem animado e desenhado sem aquele uso barato de CGI que tem muito anime por aí. Que chega a irritar. E em cima disso, né, tem a cena em si, porque é uma única cena, é menos de um minuto, e ali a gente já consegue saber que é o quão importante, né, ou pelo menos que um é bem importante para o outro. O primeiro frame do anime são as costas do Major vistas pelos olhos enquanto ela caminha atrás dele. E é legal porque chega um momento que ele vira para trás. E ele percebe que ela não tá mais acompanhando ele, né? Ela tá parada na frente de uma barraquinha ali, olhando para uns broches. Na verdade, para um broche em específico, que é um verde. Que você vai ver durante o anime inteiro esse broche aí. E quando ele pergunta pra ela o que foi, ela, tipo, ela responde, os seus olhos. Isso é da mesma cor dos seus olhos. E você pode ver claramente pela micro, pequena expressão ali do Major, que isso foi um soquinho no estômago dele. E a garota, ela ainda continua, né, dizendo, como é que ela fala? Eu senti algo ao ver isso. Esse sentimento, como se chama, né? Porque ela, a menina, como eu disse, é uma boneca sem coração. Então ela não tem essa noção de sentimentos, principalmente quando ela tava no exército ainda. Então, cara, menos de um minuto ali, duas, três frases, uma ótima animação, boa ambientação, boa música. E eu já tava, cara, eu já tava comprado. Kyoto Animation já me tinha ali pelos próximos 12 episódios. E isso, essa é uma das coisas que eles fazem muito, muito bem. Eles dão atenção aos detalhes, seja um olhar, seja uma microexpressão ali, um som que o personagem faz, um leve movimento. Se você for lá no meu vídeo, eu vou estar falando de uma outra cena, logo no começo do anime também, bem logo depois dessa cena, na verdade, que é onde o enquadramento correto, a sutileza dos movimentos do personagem ali demonstram a verdade de algo, por mais que as palavras deles digam o contrário, ou que ele não fale nada. Demonstra muito bem o desconforto dele ali, de que provavelmente ele está mentindo para ela, ou ele mesmo não sabe o que dizer e está só dizendo algo que sabe que vai confortar ela de alguma forma, assim. Mas você sente que, só pelos movimentos ali, pelos pequenos movimentos da mão dele assim no bolso, você vê que tem alguma coisa errada ali. Eles não falam explicitamente, mas, cara, é o famoso, mostrar e não dizer, tá ligado? Então, eles fazem muito bem isso daqui. E eu sei que isso parece simples e que vemos aos montes em filmes aí, mas o trabalho a mais para você ter esse resultado em animações tradicionais ainda por cima, merece destaque, cara. E não é qualquer estúdio que se dá o trabalho de fazer isso. Cada quadro ali foi, tipo, perfeitamente desenhado por alguém. E, bom, eu sei que a galera tem um pouco disso da Kyoto Animation, que fala que todos os personagens deles são iguais, entre os animes, assim. E, bom, realmente, de certa forma, é porque eles estabeleceram um formato ali para eles. Mas, bom, eu não, não, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que talvez não conheça os animes, não esteja familiarizado, então não me entrar em nenhuma grande tangente aí. Voltando aqui pro que eu tava falando, esses momentos, eles não são algo isolados. Você pode perceber por todo o anime, ao decorrer de todos os três episódios, se você, cara, não viu ainda Violet Evergarden e pretende ver depois que escutar esse podcast aqui, ou se você vai rever depois que escutar isso daqui, presta atenção nesses pequenos momentos, nesses breves olhares, nesses breves movimentos, nesses curtos frames, assim, de 1 segundo, meio segundo, que pode parecer nada, mas estão carregados de significado, principalmente sobre o que o personagem está sentindo ali no momento, etc. São pequenos detalhes que vale a pena você dar atenção a eles. Voltando aqui pro enredo da obra, como eu disse, nós somos expostos ao passado dela através de flashbacks, que é como a gente conhece melhor o Major e a relação dos dois. E também é o que dá contexto para algumas coisas no presente da Violet. Logo nos primeiros minutos da obra, sabemos que a guerra que ela lutava acabou, que ela e o Major estão separados, e é dito que ele sobre não fala especificamente se ele sobreviveu ou não, porque apesar fala que sim, mas às vezes dá a entender que não, e isso não é melhor explicado. E, bom, e ela perdeu os dois braços. Essa é outra informação que a gente tem logo no começo também. Exatamente. A garota perdeu os dois braços no fim da guerra, nessa última batalha, assim por dizer. E eles foram substituídos por dois braços mecânicos. Então tem um negócio meio steampunk ali no, nos braços dela. Porque, bom, a mina não era berés o suficiente, né? Matando todo mundo ali sem um pingo de dó durante a guerra. Ah, lembrando que ela é uma criança, tá? Se eu não me engano, ela chega a dizer mais pra frente no anime que ela tem 14, 15 anos. Ou pelo menos é supostamente para ter 14, 15 anos. Que eu duvido muito, mas beleza. E, bom, depois dela se recuperar desses ferimentos, ela passa a trabalhar para um amigo do Major, que é um tenente coronel, não sei exatamente qual era a patente dele. Que prometeu cuidar da Violet. Prometeu pro Major que iria cuidar dela depois que a guerra terminasse, né? Depois que a guerra acabasse ali. E é então que, bom, graças também às últimas palavras que ela diz, que o Major diz para ela, que isso é algo que é repetido bastante durante o anime, as últimas palavras que ele me disse, etc. Que fala quais são as palavras logo no finalzinho do primeiro episódio, mas, bom, não sei se eu dou spoiler. Ah, foda-se, vai. As últimas palavras que ele disse foi: eu te amo. E, bom, como ela provavelmente não sabe o significado disso, ela não consegue compreender o que essas palavras realmente significam. Então, são graças a essas palavras, essas últimas palavras dele para ela, e também, né, o fato dela não saber o significado deles, não, tipo, ela sabe o sentido literário delas, mas ela não sabe o que elas representam. E o fato dela não compreender isso é o que faz ela querer se tornar um autômata de auto-memória. Explicando de uma forma fácil, ela escreve carta para as pessoas. Seja para pessoas que não sabem ler, porque lembrando, eles estão no mundo pós-guerra ali. Seja para pessoas que não sabem ler e escrever, por isso tem serviço. Ou mesmo pessoas que querem colocar seu sentimento no papel de alguma forma, mas elas não são boas com palavras. Elas não conseguem transmitir o que realmente estão sentindo. E isso vai desde cartas românticas até cartas para familiares, amigos e etc. Na verdade, o serviço se estende além de cartas, né? Um dos meus episódios favoritos, inclusive, e um dos mais tristes, estarei mentindo aqui se eu dissesse que meus olhos não encheram de lágrimas ali. Ela simplesmente escreve um livro ou uma peça, não me recordo muito bem agora o que exatamente era. Enquanto em outro episódio ela só transcreve alguns livros antigos para preservar e etc. Então, esse serviço não. Apesar de eles falarem muito isso durante o anime, cartas precisam ser entregues, que, bom, na verdade é mais uma analogia para, tipo, os sentimentos precisam ser ditos, sabe? Você tem que falar o que você realmente sente para as pessoas com quem você se importa, etc. Apesar dela dizer bastante isso de cartas, mas funciona mais como analogia, porque no emprego mesmo, real, é qualquer coisa que eles escrevem ali. Eu acho que trazendo para o nosso mundo moderno, isso é um escritor fantasma, é isso que ela era. É basicamente isso. Mas só que ela é péssima, péssima nisso no começo, né? Isso ela vai evoluindo aos poucos ali, mas chega a ser engraçado nos primeiros episódios, a forma como ela. Ela, no segundo episódio, na verdade, a forma que ela coloca literalmente o que a pessoa tá falando ali no papel e acaba sendo o oposto do que a pessoa realmente queria transmitir. Mas, como eu disse, isso vai evoluindo aos poucos, né, durante o anime, porque esse trabalho é o que coloca ela em contato com várias pessoas e várias histórias diferentes. E cada uma delas tem algum impacto no desenvolvimento da Violet. Como eu já comentei, o enredo tem como centro o amadurecimento emocional da personagem, deixando de ser uma boneca sem sentimento para se tornar um ser humano normal. Mas por mais que isso seja o objetivo final, a cada episódio acompanha Violet e um cliente diferente. Então é bem episódico assim o anime, porque tem um centro, mas cada episódio você também acompanha um personagem secundário junto com a Violet. E como eu disse, cada um desses clientes tem um impacto nela, né? Os episódios sempre relacionam algo da situação do cliente ali, com quem ela está trabalhando, com o passado dela, fazendo com que aos poucos ela vá amadurecendo e tendo mais empatia. E isso é visível no decorrer da obra. O diretor mandou muito bem na escolha dele de como ele resolveu contar a história, né? Porque na obra original, os capítulos, eles não estão em ordem cronológica. E tem capítulo que você vê a Violet sem sentimento nenhum, em outro ela tá super emotiva. Não tem uma evolução no ritmo, assim, que culmine numa Violet mais madura. Já no anime, não, o diretor resolveu contar de uma forma cronológica a história, o que colaborou muito para que possamos sentir um real desenvolvimento dela, né? E acho que também ajuda a você a se apegar mais à personagem. E também faz com que certos momentos sejam merecidos, mesmo que tristes e às vezes pesados, são momentos de grande importância que você não teria o mesmo peso se fosse contado de uma forma diferente, né? E além disso, como ele faz uso dos flashbacks apenas para falar do passado dela com o Major, isso não atrapalha o ritmo do anime. E quando ele escolhe, como eu disse, há certos episódios que ele escolhe focar mais no passado, quando ele escolhe fazê-lo, ele faz porque precisa. É, porque estamos num momento de grande importância para o personagem e para o seu amadurecimento. E, bom, também a gente precisa ter essa exposição maior de como as coisas foram no passado para o peso de certas cenas serem maiores e fazerem sentido. Já que eu mencionei os clientes, deixa eu falar um pouquinho sobre os outros personagens. Basicamente, a cada episódio, nós somos apresentados a um novo personagem, né, que é o cliente desse episódio. E por mais que essa pessoa tenha apenas um episódio, que é, sei lá, 20 minutos, 25 minutos aí, menos até de tela, ela é bem trabalhada, o personagem é bem construído. Muitos animes levam toda uma temporada para chegar naquele grande momento de emoção, né? É todo um arco que a gente passa seguindo aquele personagem, fazendo com que você conheça ele melhor, com que você se importe com ele, para depois, né, só no final chegar num grande acontecimento que emociona vários aí, que fazem várias pessoas chorarem por razões distintas, etc. Sempre tem. Deixa eu ver, pra quem assiste anime, deixa eu dar um exemplo. Anohana, por exemplo, que é um anime que todo mundo fala que é um dos animes mais tristes. O final é triste, beleza, mas tem todo um arco ali que ele vai sendo construído para chegar naquele grande momento de emoção ali. É um anime inteiro, são todos os 12 episódios para chegar ali. Agora aqui no Violet Evergarden, eles basicamente fazem isso por episódio. Tipo, todo episódio eles fazem isso. Não vou dizer aqui que você vai acabar se importando ou se relacionando com todos os personagens, né, com todos esses clientes. Até porque são personagens e histórias distintas, mas no seu curto tempo de exposição, por mais que talvez não te emocione, eles são muito bem desenvolvidos. Fica claro que os personagens foram bem pensados ali. Eles não estão só jogados na tela, não são só mais uns. Eu gostei de todas as histórias, né? Eu me lembro de todos os clientes, mas não nego que para mim tem dois em especiais, que eu sei que eu nunca vou esquecer, que um é do episódio do escritor, se não me engano, episódio 7. O seu arco fecha de uma forma muito emocionante, tipo. Ah, enfim, é como eu falei, é um dos episódios mais tristes pra mim. E ele faz isso de uma forma sem ser apressado, né? Por mais que tenha pouco tempo, com pequenos usos de flashbacks, com algumas coisas que ele fala, tem alguns momentos que são de puro silêncio, assim, mas que você sabe que aquilo tá construindo o personagem. E mesmo, né, como eu disse, nesse curtíssimo tempo de cara, eu queria um filme dele. Podiam fazer um filme só da história desse cara, pra mim, que já eu assistiria sem sombra de dúvida. E o outro episódio que eu gosto muito é o da filha que reclama que não tem tempo com a mãe, não tem tempo pra brincar com a mãe. E agora que a Violet tá trabalhando com a mãe dela, ela tem menos tempo ainda, né? O que deixa a criança muito infeliz com a presença da nossa protagonista lá. E, bom, como eu disse, enquanto no episódio 7 ali eu me emocionei muito, eu tive que realmente segurar as lágrimas, aqui não deu, cara. Episódios 10 não deu. E esse episódio em especial é interessante porque, em certo ponto, né, chega um certo momento, na verdade, dependendo, até no começo você meio que já sabe o que tá acontecendo ali, você sabe qual vai ser o resultado disso, tipo. E enquanto eu tava assistindo, eu lembro que eu falei, pô, tá, isso que vai acontecer. Ah, beleza, eu já tava me preparando para isso, né? Só que o que eles entregam no final, cara, acerta. Nossa senhora, acerta com força. Agora não foi o Major, é você que sente um soquinho no estômago, viu? E por mais que seja esperado, ainda assim eles conseguem, tipo, te surpreender em certo ponto. E o peso emocional nos diminui mínimo, por mais que você saiba onde aquilo vai dar. A forma como eles trabalham, a trilha sonora, a animação, a dublagem, tudo aquilo tem um peso maior, cara. E também é um episódio muito importante para a própria Violet também, Porque, se eu não me engano, é o primeiro episódio que ela demonstra tamanha empatia por alguém, por algum outro ser humano. Algo que no seu tempo de exército era, pô, inexistente. Mas além desses clientes, também tem as pessoas que trabalham com a Violet, né? Alguns que, inclusive, eles não estavam na obra original. São personagens que existem apenas no anime ali. E eles também recebem seus episódios para melhor desenvolvê-los junto com a Violet, né? O que eu achei legal, porque pô, os caras adicionaram um personagem novo e ainda deram alguma importância para eles ali. Eu acho que talvez eles não tenham. Alguns não tenham tanta importância quanto alguns dos clientes têm. Mas ainda assim é importante para Violet. Mas tem dois em especiais, que esses sim estão na novel, que não receberam a mesma atenção que esses inventados, eu não entendi o porquê. Mas que eu queria muito saber mais sobre eles. Um é o amigo do Major. Também que o amigo do Major mostra ele um pouco no passado, ao decorrer do anime, você tem pequenos índices assim. Você conhece ele um pouquinho. E a outra é a meio que a chefe da Violet também, que é meio que o líder das meninas ali, que é a morena bonitona lá, que de vestido vermelho. Que eu acredito que tem um rolos com. Deve ter uns affairs ali com o chefe. Pelo menos é o que dá a entender em algumas cenas. Mas enfim, eu queria mais sobre eles, em especial por causa de uma conversa entre os dois, em que o tenente-coronel ele menciona que os dois ali, eles também fizeram coisas das quais eles se arrependeram durante a guerra, das quais eles se arrependem. E, cara, como eu queria saber o que diabos são essas coisas. Mas apesar de não desenvolverem isso, e apesar de você meio que poder ter uma ideia do que seja, né, porque, pô, cara, era um tenente. Mas bom, como eu disse, por mais que não desenvolva mais, eles são importantes, eles têm um peso. Principalmente o amigo do major, principalmente o tenente ali, o Holden, acho que é esse o nome dele. Porque é graças a ele que temos uma das melhores cenas a melhor cena do primeiro episódio. Em termos de pro enredo, eu acho que a melhor cena do episódio, uma das melhores cenas de todo o anime, pra mim, pelo menos. Que é quando ele diz pra Violet que ela está em chamas. Que ela tem queimaduras pelas coisas que ela fez. Que ela viveu a vida no exército, que seguir regras era tudo que ela sabia. Mas que agora ela estava livre. Ela iria aprender muitas coisas, mas talvez fosse melhor que ela continuasse sem saber. Que ela continuasse sem aprender. E essa cena é muito importante porque, como eu disse lá no começo, essa também é uma história sobre pós-guerra, né? E é a história de um soldado que não tem mais ordens para seguir, não tem mais objetivos. A história de uma pessoa que foi treinada para matar. Para não ter empatia por ninguém, para cumprir seu objetivo e nada mais. E agora ela estava livre de tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela está completamente perdida, né? Porque ela não sabe ter outra vida. A Violet não evolui apenas emocionalmente durante a obra, mas como pessoa no geral. Por mais que a busca dela seja. Quer dizer, na premissa ali no primeiro episódio que eles deem, é que ela só quer saber o que significa amor. Mas não, é muito mais do que isso. E essas chamas que o tenente diz, por mais que nessa cena ela não faça ideia do que ele tá falando, porque no auge da sua inocência ali, da sua falta de empatia, ela olha pros braços assim e responde para ele que não, eu não tô em chamas, né? Eu não tenho queimaduras. Mas mais pra frente, sim, ela percebe que ela tá cheia de queimaduras, ela percebe o peso dos seus atos durante a guerra. O que. Dá em outra cena maravilhosa, onde ela questiona o seu próprio direito ali de estar ali, sabe? De poder ter essa vida que ela tem agora. No fim, essa jornada da Violet Evergarden é um drama sobre alguém que está tentando evoluir emocionalmente, alguém que quer entender os sentimentos das pessoas e os seus próprios. É a transformação daquela boneca sem coração em um ser humano, com empatia, com desejos próprios. E é a história de alguém que acabou de sair de uma guerra e, bom, precisa se encontrar. Bom, eu obviamente adorei o anime, caso não tenha ficado claro para você. Eu fiquei instantaneamente preso pela qualidade técnica da obra. E a cena mais pro final do primeiro episódio ali já me fez imaginar, já me fez esperar mais ou menos aonde que o anime poderia chegar. E ele chegou, melhor do que eu esperava em alguns pontos. Entregou lindamente. Mas eu entendo que nem todos sentiram isso. Muita gente reclamou um pouco nos dois primeiros episódios, nem que eu não sei até onde essas reclamações, né, podem realmente ser levadas em conta, porque hoje em dia todo mundo reclama de tudo. Mas eu entendo que as pessoas esperavam por algo mais dramático logo de cara, né? E os dois primeiros episódios, eles têm um ritmo mais. Como eu posso dizer? É triste, mas eu acho que não é exatamente o que as pessoas estavam esperando, não é aquele drama pesado, assim, mas. Relaxa, relaxa que o drama chega. Mas tem que dar contexto para as coisas antes, né? E é para isso que os dois primeiros episódios servem ali. E essa construção, ela é necessária, né? Porque no momento que você chega no episódio onde ela percebe que sim, ela está em chamas, percebe que quem ela é e o que ela fez, depois que ela, quando, no momento que ela tem essa explosão emocional como ser humano, isso é por mais triste que seja, é gratificante para quem está assistindo, porque você sabe de onde ela veio, né? Então, precisa desses episódios mais calmos para ter essa construção. E também falando sobre esse episódio da explosão emocional dela, esse podia ser o final da obra, porque ela finalmente compreende as coisas, né? Alguns dizem que esse deveria ser o final do anime, porque é quando ela realmente aceitou as coisas que ela fez, entende as coisas que ela fez, e é nesse momento que você percebe que ela começa a entender o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor, que todo mundo tem sentimento, que todo mundo tem uma vida, enfim. Ela amadurece, finalmente, né? Então esse podia ser o final do anime. Para alguns, esse deveria ser o último episódio. Tem gente que fala que deviam pular os dois episódios pra frente e deixar isso por último, enfim. Mas não. Porque o episódio 10 e 11, eles só são possíveis depois do que acontece no 9. Ela tem que passar por esse amadurecimento, para os episódios seguintes terem um maior peso emocional e mais sentido também, né? São histórias que demonstram, ela segue clientes ali com histórias que demonstram que ela realmente mudou da Violet que ela era no começo do anime. A reação dela para com a situação desses clientes só é possível depois que ela tem aquela explosão emocional dela, que ela finalmente amadurece. E falando também um pouco mais sobre esses episódios mais no final, tem alguns ali, acho que um pouco do 11 e do 12, que eles quebram um pouco o ritmo. Por mais que o 11 tenha algo que faz sentido para demonstrar que ela evoluiu, mas dá uma quebrada no ritmo. E outro problema também é que as coisas ficam meio clichê ali, a partir do momento que ela muda a visão dela sobre as mortes que ela causou no passado. Tipo, é compreensível, mas, porra, né? Já vi tantas vezes isso. E tem uma cena na ponte, tem uma cena na ponte, se eu não me engano. Aí eu acho que já é no comecinho do episódio 13. Que ela tem que fazer um negócio lá e, cara, eu não sei se faz muito sentido aquilo. Porque ela já demonstrou tantas vezes o quão forte ela é. E ela tem um puta de um trampo pra tirar um negócio ali, que eu falo, sério? Tipo, o outro tira mó fácil, porque ela com os braços mecânicos aí tá demorando. Mas enfim. E o último episódio em si, o 13, né? Tem muito, muito daquele clima de fechamento. Ele faz bem. Ele fecha bem o arco da garota que até então não conseguia viver se não tivesse uma ordem, né? Tipo, essa Violet do episódio 13 para Violet no começo do anime já é uma grande diferença. E se você comparar ainda com a Violet da época da guerra ali, são pessoas distintas. Então, tirando alguns problemas aí de ritmo, há um personagem ou outro que eu queria ver mais, saber mais sobre ele, e algumas respostas que o anime simplesmente não dá, como a origem dela, etc., que é algo que eu gostaria de saber, e a coisa do. Quer dizer. Ah, dá, mas não dá a resposta. Porque tem um pequeno gancho ali no, no, nos últimos segundos que deixa em aberto, né? Para quem leu, ou para quem já assistiu o anime e foi pesquisar sobre a Light Novel, sabe que teve umas mudanças ali nos últimos episódios de personagens e tal. Não que eles inventaram personagens, só substituíram algumas coisas. Mas Bom, no fim eu não posso realmente reclamar disso, porque já tinham anunciado que ia ter continuação. No caso, vai sair um filme, se eu não me engano, agora em 2020. Então, né? Vamos ver no que dá. Mas o anime em si, esse arco da Violet, da história dela, da evolução dela, isso eles fizeram bem, fecharam bem. Um dos maiores problemas mesmo, essa coisa de deixar em aberto uma coisa e simplesmente não responder outra, nem tocar no assunto e tal. Mas, tirando isso, cara, é um dos melhores animes que eu assisti nos últimos anos. E hoje em dia ele tá entre os meus favoritos, sem sombra de dúvida. Por isso que eu acho que vale muito a pena assistir. Na verdade, eu assisti acho que umas duas vezes já. Mas enfim, o anime é maravilhosamente bem animado, tem um ótimo desenvolvimento de personagem, uma trilha sonora que, cara, é perfeita, casa perfeita. Eu escuto a trilha sonora de vez em quando. Na verdade, eu tava escutando a trilha sonora do anime, o ODS, enquanto eu tava escrevendo o roteiro disso daqui. E, cara, a música é. Ah, escutem, eu vou ver se eu consigo deixar o link da playlist aqui no Spotify. Vocês dão uma olhada, tudo só no piano ali, é maravilhoso. E como vocês, quem assistiu o vídeo sabe que eu tenho, né, tenho um fraco para para músicas tocadas no piano, assim. Então, mas confiram lá, são boas, eu gostei bastante. E outra coisa, além da música que colabora para te colocar ali no momento, no sentimento, né, que a cena tá pedindo, é a dublagem também. E, pô, mandaram, a dubladora da Violet mandou bem também, ela consegue passar esse negócio de garota inexpressiva, né, de boneca, e ao mesmo tempo, mais pro final, ela consegue entregar uma personagem bem mais emotiva, né? E uma pequena curiosidade aí, curiosidade não, né? Fato. Pra quem é mais do meio dos animes ali, a dubladora da Violet é a mesma que dubla a Mikasa do Shingeki no Kyojin lá, do Attack on Titans. É a mesma dubladora. Eu não tinha me ligado nisso, só quando fui ver o nome, eu falei, pô, verdade. O que, né? Você percebe que a dubladora já tá acostumada a fazer personagens inexpressivos, né? Porque a Mikasa, puta que pariu. Enfim, é uma obra que qualquer fã de anime deve dar uma chance aí, deve assistir. E os que não são fãs, os que não estão acostumados aí em ver anime nenhum, cara, você também pode assistir sem problema nenhum, porque isso aqui não é uma obra que pede que você conheça da cultura para você entender nada. Eles não têm tanto uso de gírias assim como outros animes têm e tal. Eu não sei como é a dublagem, eu acho que tem dublado, mas eu sempre prefiro o áudio original. Então, sei, aí fica a sua escolha. Como eu disse, tá na Netflix, tem 3 episódios. E é isso, cara, porque no final, independente do formato, essa é uma boa história e é por isso que eu acho que qualquer um pode gostar dela aí. E é isso aí, galera. Esse foi o segundo episódio aí. Como eu disse lá no começo, não esqueçam de conferir também o Veja Bem Podcast, me segue nas redes sociais. Eu sei que eu falei que eu ia geralmente fazer um vídeo e lançar um podcast na semana seguinte, etc. E eu tô pensando já em outro vídeo que eu vou fazer, de um outro filme, live action dessa vez. Só que esse é um anime que eu realmente gostei muito, que eu queria falar mais sobre ele. E como eu disse lá na introdução, isso aqui, essa ideia aqui é eu falar de qualquer coisa, ou falar de filmes, séries, animes, do que eu quiser. Vou tentar não encher muito de um ou de outro, então, que nem eu fiz de filme, eu fiz esse de anime. Próximo eu vou fazer de filme, eu acho que o outro também, se for, vou fazer de filme. Como eu disse, faz tempo que eu não vejo anime. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem de compartilhar aí com os amiguinhos, tá? Compartilhem aí nos grupos de animes, etc. Sigam lá no canal também, deixem um like, vou deixar o link aqui pro vídeo que eu falo do Violet Evergarden. Se você nunca viu anime, não tá acostumado a ver animes, etc. E quer ver mais ou menos assim como é o anime, qual que é a pegada do anime, vai lá no vídeo, lá tem trechos do anime e tal. É verdade, outra coisa que eu falei ali, que você não precisa se preocupar em estar familiarizado com a cultura, etc. Você não precisa mesmo, cara, porque o anime se passa numa versão. Num lugar. É bem europeu a pegada do lugar, inclusive o vestido dela, toda veneziana e tal. Então, qualquer um pode curtir a obra aí. E é isso aí, galera. Sigam, compartilhem, não deixem de seguir nas redes sociais também. Will, Will, Murici. Will, Murici. tanto no Instagram quanto no Twitter. Link do Facebook vai estar aí embaixo em algum lugar. E é isso aí. Vejo vocês na próxima, vejo vocês no YouTube. E até. Falou!